E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar o nosso estudo aqui do Decreto 1171, essas regras tão inspiradoras no exercício da função pública. E a gente falou já de um ponto, que são as regras deontológicas. Agora, nós vamos entrar em um outro trecho aqui do decreto, muito importante também, no mesmo Paranauê que a gente fez antes. A gente vai esquematizando, vamos batendo um papo, vamos salientando os detalhezinhos mais importantes para a prova, depois a gente dá um batidão geral no decreto. Vem comigo. Vamos lá. Ó, vamos falar agora um pouquinho acerca dos principais deveres, do servidor. Beleza? Beleza. Primeiro, ele é bem óbvio, mas vamos esquematizar aí. É um dever do servidor exercer as suas funções, exercer as suas atribuições com rapidez, perfeição. Com perfeição e rendimento. Até aqui é bobeirinha, né? Até aqui tá facinho. Mas olha só. Determina aí o decreto que ele deve atuar de forma prioritária. Olha só, então ele agirá. Ele vai exercer aí de forma prioritária, ele dará um tratamento prioritário para solucionar situações procrastinatórias. Então é prioritário que ele solucione situações procrastinatórias. O concurseiro sabe bem o que é isso, né? Então. E também vai atuar de maneira prioritária quando estivermos diante de filas ou de atrasos. Nossa, tem uma longa fila ali. Ah, então vamos dar uma atenção especial para que o usuário não sofra dano moral, para evitar que os nossos amiguinhos usuários sofram dano moral, porque nós vimos que filas injustificadas, o atraso, tudo isso é grave dano moral. Beleza? Beleza, bem de boa, né? É só para saber que essas situações que nós vimos aqui, elas são prioritárias. Tá. Agora, um outro ponto importante também. Ó, o servidor, quando estiver aí no desempenho da sua função e deparar-se com duas opções, poderiam ser mais, tá? Mas o decreto fala duas, a gente coloca duas aqui também. E ele se deparar com duas opções. O que eu faço? Qual opção nós iremos adotar? A opção A ou a opção B? O decreto determina que quando ele estiver diante de duas opções, ele deve adotar a que for melhor e mais vantajosa para o. Aqui vem a pegadinha. Aqui vem a pegadinha. O banco vai falar assim, ó. A que foi melhor e mais vantajosa para o interesse da administração. Cuidado, mentira, não é para administração, não. É a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Cuidado. Ela falar para você. A melhor e mais vantajosa para o interesse da administração. Não, mentira. Para o bem comum. Ok? Ok, bate o print aí que eu vou trocar de tela. Rapidinho, pode demorar não, pode bobear não. Ok? Ok, vamos para o próximo. É também um dever do servidor o respeito à hierarquia. Tem que respeitar a hierarquia. Você tem teu chefe lá, você tem que respeitar teu chefe. Tem que acatar as ordens que foram emanadas pelo seu superior hierárquico. Tem que ter o respeito à hierarquia. Só que é o seguinte. Só que é o seguinte. Ele não pode ter temor. Então, ó, sem temor, sem medo, corajoso, sacudo, sem temor de representar contra o comprometimento indevido da estrutura estatal. Eu vou te explicar isso aqui. Bem simples, ó. Bem simples. Tem que respeitar o chefe? Claro. Tem que obedecer às ordens do chefe? Lógico. Mas e se o chefe está fazendo coisa errada? E se o chefe quer que você faça algo errado? Pau no chefe, filho. Vai representar. Ai, mas ele é meu chefe, eu tenho medo. Sem medo. Sem medo, sem temor. Por isso que a gente tem o Instituto da Estabilidade. É sem temor. Fala o seguinte, ó. Ah, mas cara, como que eu vou representar ele? Vou dedurar ele, vou caguetar ele se ele é meu chefe? Não, não. Ele fala, é um dever do servidor. Ele tem que representar quando ele souber que tem aí uma conduta errada. Pouco importa se é o chefe dele. Sem medo, vai lá, corajoso, sacudo. É isso aí. O próximo, ó. Que tem também a ver com esse aqui. É um dever do servidor resistir a pressões. É um dever do servidor resistir a pressões que forem feitas pelos seus superiores, por contratantes da administração pública, por interessados, ou mesmo por outros. Ele deixa aqui de forma aberta, tá? Tipo assim, todo mundo tem que resistir a pressões, as pressões que forem feitas, quando eles estão te pressionando para obter uma vantagem indevida. Tipo assim, imagina que o teu chefe está te pressionando pra você fazer algo de errado ali, porque ele quer beneficiar um amigo dele, porque ele quer ter uma vantagem indevida. É tipo assim, o chefe está fazendo merda e quer te colocar na dança. Aí você fala, ai, mas é meu chefe, como que eu não eu vou... Cara, putz! Negativo, tem que resistir à pressão. Postura, firmeza. Levanta a cabeça. Não é porque ele é teu chefe que você vai na onda dele fazer coisa errada, não. Então pode ser teu chefe, um contratante, não interessa, você é um servidor. Você tem que resistir às pressões. Se eles quiserem utilizar o seu trabalho, que você pratique atos ou seja omisso, para que eles obtenham favores, benesses ou vantagens indevidas, não pode. Segura firme. Aguenta o lombo, tenha postura. Tem que resistir às pressões e deve denunciar, tá? X1, X1, X1 não, X9. Tem que ser o X9. O servidor deve denunciar. Aqui vem aquela máxima que a gente fala o seguinte: quando nós estivermos diante de uma ilegalidade, o particular pode denunciar, o servidor deve denunciar. Muito bem. Vou colocar mais uma aqui que cabe também, ó. Uma outra regrinha. Também determina o decreto que quando o servidor estiver no exercício do seu direito de greve, que é um direito que se possui, é um direito que os servidores possuem. Mas quando ele estiver no desempenho do seu exercício do direito de greve, é um dever que ele possui de zelar pelas exigências em prol da defesa da vida e da segurança coletiva. Não existem direitos absolutos. Ah, eu vou fazer greve e eu quero que se lasque, eu quero que o mundo pegue fogo, eu não estou nem aí. Não pode. Ele deixa de forma genérica, tá? Mas ele tem que zelar por aquelas exigências acerca da defesa da vida e da segurança coletiva. Então, todo direito tem limites. Aqui a gente está vendo o direito de greve. Beleza? Pode bater o print. Deixa eu só mudar aqui a corzinha da caneta. Vai lá. Um segundinho para você bater o print, que eu vou trocar de tela mais uma vez. Vamos ver aqui outro dispositivo agora. Pronto? Pronto. Então, vem cá. Determina também o decreto que todo ato ou fato que seja contrário ao interesse público, determina o decreto que todo fato ou ato contrário ao interesse público, o servidor, ele tem o dever de comunicar imediatamente. É o que eu te falei, né? Ele viu algo errado, ele tem o dever de comunicar. O particular pode, o servidor deve. O servidor deve. Sendo que é um dever dele também exigir providências. Ele vai lá e fala, ó, tem coisa errada sendo feita aí. Tô denunciando. E o que, que você vai fazer? É exigir providências. Exigir providências. Bem de boa esse, né? Olha esse aqui que interessante, ó. Olha esse aqui que interessante. É um dever também do servidor participar de movimentos e de estudos. Isso aqui é bem de boazinha. De movimentos ou de estudos que estejam relacionados à melhoria, que estejam relacionados à melhoria do exercício das suas funções. Que bobinho. Copiou, colou, nada demais. Esse aqui é bem suave. Vamos lá. Esse aqui é legal, ó. Esse aqui é interessante, ó. Determina o servidor que ele deve comparecer ao trabalho com vestimentas adequadas. Ih, isso aqui dá cada briga na prática. Com vestimentas adequadas. O que é uma vestimenta adequada? Cara, o decreto não é besta. Ele não falou o que é uma vestimenta adequada, ele deixou do genérico, entendeu? Para analisarmos o caso concreto. Ah, meu corpo, minhas regras, eu uso a roupa que eu quiser, porque roupa não define caráter. Não, beleza, tudo bem, não estou discordando. Só que assim, no serviço público, calma lá. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que a moça vai trabalhar lá no INSS. Aí tá lá, turbinada. 250 ml cada lado, assim, que eles peitam. Aí ela vai com aquela blusinha decotadinha que vem aqui até o umbigo. Fih, vai matar uns 10 velhos por dia. Mas todo dia vai ter velho morrendo ali. Não dá. Entendeu por quê? Porque não é adequado, entendeu? Então, nesse caso aí, não vai rolar. Ah, na vida privada, aí é um pouco diferente. Mas no serviço público, nós temos que ter essa cautela. E com vestimentas adequadas. Porque senão vira bagunça. Ah, eu vou lá trabalhar de chinelo, bermuda e camisa de time. Oh, mano, que isso, cara? Não, não, vai pro churrasco, pros amigos. Aí no serviço, não. Só que ele não falou assim o que é uma vestimenta adequada. Entendeu? Ele não disse. Ele falou de forma genérica. Aí nós temos uma aplicação também do bom senso. Beleza? Beleza. Na prática tem umas discussões, né? Mas aí tem aqueles detalhes lá que a gente tem que sempre ficar de olho. Mas aqui a banca vai copiar e colar, tá? O examinador também, ele não vai usar droga e perguntar pra você. Ah, pode de saia? Pode de... Não, cara, não, ele não vai jogar algo assim, entendeu? Agora, tipo assim, ah, eu vou trabalhar hoje com uma fantasia de astronauta. Não, cara, pô, aí é óbvio que não é uma vestimenta adequada, né? Então, a banca vai só fazer o copiar e colar também. Pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Que nós vamos pra próxima. Beleza? Pode trocar? Pode, querido professor. Então tá, vamos lá pro próximo. Tem mais um ainda. Esse aqui é interessante. Esse aqui é interessante, porque é o seguinte, eu sei que no fundo do seu coraçãozinho, concurseiro, concurseiro, você fala assim, cara, eu estou estudando, eu estou me matando, mas olha, quando eu for aprovado, quando eu for aprovada, eu vou ficar burro. Eu nunca mais quero saber desse negócio de lei, de nada. Eu vou pegar, dar um bicudo, jogar lá, pôr fogo, eu não quero mais saber de estudar, é nada, eu quero ser quase um... Não é bem assim. Não é bem assim não, sabe por quê? Vem cá. Vem cá. Olha um dever aqui do servidor e que cai bastante em prova, ó. É um dever do servidor manter-se atualizado. Você vê que a atualização não é importante só para a prova, né? É importante para o teu cargo também. É um dever do servidor manter-se atualizado no que se refere às instruções, às normas de serviço, e também à legislação. Só que fica tranquilo, tá? A boa notícia, que não é de todo o direito brasileiro, mas sim das instruções, das normas e das legislações que sejam pertinentes ao órgão no qual desempenhe as suas funções. Ah, cara, vamos combinar, que é uma coisa óbvia, né? Tipo assim, ó, você trabalha no DPEM, mudou a LEP, a Lei de Execução Penal. Lógico que você tem que estar atento às mudanças ali. Claro que você tem que estar atento às mudanças. Então, aquelas normas relativas ao seu trabalho, é um dever do servidor manter-se atualizado. Ah, mas eu trabalho tipo na PRF e mudou a CLT. Ah, cara, aí não te importa, aí não tem a ver com o teu trabalho. Então, as normas, tal, regulamentos pertinentes ao órgão, é importante estar sempre antenado, sempre atualizado. Legal, próximo agora. É também um dever do servidor. Facilitar a fiscalização do seu trabalho. Então, chega ali a corregedoria, chega ali um órgão próprio de fiscalização, tem o dever de facilitar. Isso aqui é bobinho, né? Isso aqui é bobinho. E olha esse próximo aqui que interessante, ó, esse último antes de nós analisarmos o decreto mesmo. Presta atenção nesse, ó. Ele deve abster-se. E aqui que é o ponto interessante, ó. Uma palavrinha que geralmente denota um erro na questão. Ele deve abster-se de forma absoluta. Caraca, a palavra absoluta aqui dá um monte de medo, né? Ele deve abster-se de forma absoluta de exercer qualquer finalidade de usar, então, o seu cargo ou a sua função para exercer qualquer finalidade estranha ao interesse público. Qualquer finalidade estranha ao interesse público. Mesmo que esteja de acordo com a lei. Mesmo que os requisitos estejam preenchidos, se ele está agindo para alcançar o interesse privado, está errado. Pode bater o print aí. Já vou trocar também aqui de tela de novo, mas bate o print aí rapidão. Cuidado, que a palavrinha absoluta, ela dá medo, né? Porque você vê na prova lá, forma absoluta, você olha assim e fala. Tem uma pegadinha aqui, absoluta não, nada é absoluto no mundo. Cuidado, porque é texto expresso do decreto. Então está lá que ele deve abster-se de forma absoluta a utilizar o seu cargo ou função para alcançar finalidades estranhas ao interesse público. Mesmo que os requisitos estejam preenchidos, mesmo que a lei tenha sido observada, não importa. A finalidade, nós vimos que também é um fator de moralidade. Beleza? Bate print aí. Bate print rapidinho aí. Que agora... nós vamos dar aqui uma analisada como se isso está no decreto. Beleza, é o que a gente combinou, né? Aqui a gente vai direto na veia, vai no resuminho, destacando os principais pontos. Ok? Ok. Agora a gente vai dar aqui, então, aquela papirada para ver como essa parte aqui dos deveres está no texto do decreto. Bora lá? Vem comigo. Ó, são deveres fundamentais do servidor público. O A, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função, emprego. É tipo assim, né? Trabalhar dentro do prazo, desempenhar a tempo as funções. Isso é óbvio. B, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e eficácia, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerce suas atribuições, com o fim de evitar dano moral. É aquilo que a gente viu, né? Tem que atuar de maneira prioritária, onde nós temos aí situações procrastinatórias ou mesmo situações que têm a formação de filas ou atrasos. Beleza? Beleza. Ou se, como é óbvio, ó, ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Lembra que a gente destacou esse também? Cuidado, hein? A banca fala assim para ti, ó, eu vou te dar um exemplo de uma mentira, tá? De uma questão que estaria errada. A banca fala assim, a melhor e mais vantajosa para o interesse da administração. Não, senhor. Para o bem comum. Ok? Ok. Interesse coletivo nós admitiríamos. Agora, interesse da administração, não. Vai lá, pode bater o print se quiser para você grifar depois aí no seu material. Tô trocando. Pronto? Tá. D. Jamais, outra palavrinha que dá medo também, ó, jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade ao seu cargo. Até porque não fazer prestação de contas é improbidade, mas tá beleza, não pode retardar, copiou, colou. E, tratar cuidadosamente os usuários dos serviços. Então vamos tratar os usuários de forma cuidadosa, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. É tipo assim, cara, você vai exercendo suas funções, você vai pegando as manhas, você vai aprendendo como falar aquilo. Por exemplo, meu trabalho ali, sou oficial de justiça. Se eu chego numa empresa e eu chego numa residência privada, é diferente. Chego numa grande empresa, eu sou oficial de justiça e tal. Beleza, eles já são mais acostumados e tal. Agora eu chego numa residência privada. Eu falo, oficial de justiça no portão. Meu Deus do céu, a pessoa põe a mão e fala, ah, mas eu vou preso. Fala, não. Então tem que ter as... Nossa, já teve um papo, passou mal. A pessoa vê o oficial de justiça. Não, calma. Chega lá, oi, bom dia, tudo bem? Olha, eu trabalho ali na Justiça do Trabalho e tal, tenho uns papeizinhos aqui para te entregar. Você sabe que tem alguma coisa de um processo? Ah, então, tal. Então a gente vai aprendendo a comunicar, vai aprendendo a tratar. Ah, isso é oficial de justiça? Isso, sou oficial de justiça. Mas fica tranquilo, você quer o seguinte e tal. Então a gente vai aprendendo com o tempo a fazer o trato com o público, beleza? É um dever do servidor. O F. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos, que se materializam, então esses princípios éticos, eles se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Ok. O G, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral. Olha que legal essa parte aqui, ó, essa primeira parte que fala ali, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários. Posso te dar um exemplo? No meu caso, por exemplo, eu chego numa empresa, eu vou levar uma notificação para um advogado. Notificação, às vezes um advogado, é um escritório de advocacia. Eu chego e falo, olha, vai ter audiência, então tenho que te advertir aí que o não comparecimento gera a revelia com a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte contrária. Ele sabe do que eu estou falando. Ele sabe. Agora eu chego ali, às vezes, numa empresa pequenininha, no empregador individual, a pessoa que é mais simples, que é humilde. Eu chego lá e falo o seguinte, olha, tem aqui a notificação, sou obrigado aí? Eu falo sim, pois se o senhor não for, ocorrerá a revelia com a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte contrária. Ele não vai entender o que eu estou falando. Eu vou explicar. Eu falo, olha, é o seguinte, o senhor tem que ir lá na audiência, tá? Ah, mas e se eu não for? Se o senhor não for, vai acontecer um negócio chamado revelia. Sabe o que é revelia? Revelia é assim. Tudo que ele está falando, o juiz vai entender que é verdade. Uhum. O senhor tem que ir lá e dar a sua versão, apresentar defesa e tal. Porque se o senhor não for, o juiz vai entender que aqui o outro cara lá está falando, que o fulano falou ali nos papéis, é tudo verdade. Então o senhor tem que ir lá, tem que dar a sua versão. Porque se o senhor não for, o juiz vai entender que é verdade. É verdade tudo que ele está falando? Ah, nem sei o que ele está falando. Não é aquele vagabundo. Então o senhor vai lá, dá a sua versão. Porque, ó, se não for agora, já era, tá? Depois não dá para ir mais. Então a gente tem que respeitar as capacidades, as limitações individuais, na hora do trato também com o público. Beleza? Isso aqui também é bem copiou, colou em prova. É bem bonitinho, bem suavezinho em prova. Tá. Vou trocar de tela. E óbvio, né? Sem preconceito, distinção. Isso aqui, se a pessoa não souber, ela já deveria ser eliminada sumariamente do concurso. Tenha santa paciência, né? O H. Ter respeito à hierarquia. Porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. É o que a gente conversou. Obedece o chefe. Mas se o chefe está fazendo merda, pau no chefe, tem que representar, e sem temor. O I, resistir, olha que legal esse, ó. Resistir a todas as pressões dos seus superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas, em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas, e denunciá-las. Molezinha, né? Uhum. Olha o J. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Beleza? Falamos desse também. Bem fácil. Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Também é bem de boa esse. Pode bater o print se quiser, que eu estou trocando de tela em um segundo. Pronto? Pronto, professor. Legal. Vamos aqui para o próximo. Ó. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Também bem de boa. N. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Ah, minha mesa, minhas regras. Não. Negativo. As minhas regras é fazer um monte de bagunça. Não. Negativo. Tem que manter limpo, manter organizado. Lembra que você não está em casa, você está no serviço público, de acordo com as regras. Tá? Isso aqui também é bem facinho, bem óbvio até, né? O O, participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício das funções, tendo por escopo a realização do bem comum, bem suave também. O P, apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas, então cuidado. Cuidado aí, depende do órgão, tem também essas pequenas observações. O Q, olha só, o dever de atualizar, isso que a gente falou, é muito cobrado, ó. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinente ao órgão em que exerça suas funções. É o dever de atualização. Pode bater o print aí de novo? Bem facinho essa parte, né? Uhum. Bem facinho essa parte. Só para você poder grifar aí no seu material depois também, tá? A gente esquematizou os principais. Só para te ajudar depois no grifo ali que você pode fazer, mas faz de acordo também com o que você acha melhor. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui. Beleza? Beleza. Tem mais ainda, ó. cumprir, de acordo com as normas do serviço, as instruções superiores, as tarefas de seu cargo, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Cara, esse aqui, se a banca copiar e colar, tem que ser muito animal para falar que está errado, porque está na cara, é coisa muito óbvia. Olha o S, legal, ó. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem ainda é direito, falamos dele. Esse aqui também é legal, ó. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe são atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários dos serviços públicos e dos jurisdicionados. Então, você, servidor público, você tem poderes, você tem prerrogativas, mas não pode abusar. Não é porque você tem um poder que você tem que utilizá-lo com toda a sua energia. Não, calma. Você vai fazer aquilo que é estritamente necessário. Você não pode galgar um cavalo também usando todos os seus poderes. Tem que atuar com moderação, exercendo aquilo que é estritamente necessário. Também é bem simples esse. Olha o abster-se de forma absoluta. Palavrinha que dá medo em prova, né? O absoluta. De exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Ou seja, mesmo que você preencheu os requisitos, mesmo que está de acordo com a lei, não pode exercer as suas funções aí com o objetivo de alcançar uma finalidade estranha ao interesse público. Ênfase na palavrinha absoluta, que é uma palavra que na hora da prova dá um pouquinho de medo, beleza? Beleza. E o último aqui. Divulgar. E informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código de ética, inclusive estimulando o seu integral cumprimento. Você vai chegar na repartição lá para os seus amiguinhos, fala: olá, amiguinho, bom dia, você sabia do nosso código, você já conhece o nosso código de ética? Olha que legal, vamos cumpri-lo juntos. Aí você vai lá e estimula o cumprimento do código de ética. Que beleza, né? Pode bater o print aí, então. Pode bater o print aí. Que nós vimos, então, os principais deveres do servidor público aqui no nosso código de ética. Difícil? Não é difícil. Não é difícil. Mas deu aí para a gente dar uma olhada em alguns pontos específicos que são bem relevantes e alguns detalhezinhos que na hora da prova a gente fica em dúvida, que a gente destacou. Feito isso, tá show de bola. Cara, não tem como errar a questão. Mas não acabou não. Nós temos mais ainda para conversar acerca do nosso código de ética. Vamos falar das vedações, também chove em prova, e um pouquinho da comissão de ética, mas a gente continua na próxima aula. Valeu, um grande abraço, bons estudos, tamo junto, até a nossa próxima aula.